Satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Clube 700 de hoje. E...
que é o número 185.
É o número 185, lembrando sempre, né, que esse programa é destinado a você, ouvinte aí, que tem um problema com o seu computador, está com uma dúvida, ou até quer compartilhar uma dica, uma ideia aqui com a gente. Você pode fazer isso sempre pelo e-mail info@radioeldorado.com.br. Não se esquecendo, né, pelo no campo assunto.
Sempre colocar a palavra plug, além de colocar o assunto normal, ó, eu tenho um problema de relacionamento com meu micro, coisa assim, sempre coloque plug 700, para a gente saber que você não é spam.
Isso.
Agora, em muitos casos, você nos manda uma dúvida, eu não sei responder, passo para o Tarcísio, ele não sabe responder, então nós passamos para os ouvintes, e sempre tem algum ouvinte que
já passou por um problema, parecido. Exato.
Por exemplo, o Paulinho Meira, do Tucuruvi. Aliás, ele diz que é nosso ouvinte desde 1997. Seja, quando a gente estava em outra emissora, inclusive, né?
Uhum.
Existe, a pergunta dele é a seguinte, existe algum programa que possibilite gravar músicas MP3 mixadas?
Olha, a mixagem, normalmente, ela não é possível a partir do formato MP3 diretamente, tá? Você não consegue pegar um programa que edite diretamente o arquivo MP3.
Que, aliás, então você já está respondendo a segunda pergunta dele. Existe um programa em MP3 que permite eliminar o espaço entre uma música e outra? Também não, porque aí seria uma forma de editar
de
também,
editar.
Né?
Então, o MP3 propriamente dito, no formato puro MP3, enfim, não dá para editar porque é um formato compactado. Na realidade, o que existe, e aí sim, tem vários programas que fazem isso, são os programas que leem um arquivo do formato que está gravado no formato MP3, decodificam esse formato, transformando-o na memória para o formato editável, que seria, por exemplo, um WAV. Ele expande, entre aspas, né?
Uhum.
Ele descompacta para a memória, não faz nada no disco rígido. Ele lê, decodifica, descompacta para a memória no formato WAV, um formato, ou então um formato editável. Aí você edita à vontade.
Tira espaço, os silêncios.
Pode
mixa.
Gravar, pode, por exemplo, carregar dois MP3 e aí mixar o fim de um com o início do outro.
Aquele fading cruzado, né?
Isso, o tal do fading cruzado que ele fala aqui, né? Dá até para eventualmente você, por exemplo, pegar um arquivo MP3 e numa outra trilha colocar um arquivo de voz, né? E aí fazer uma narração, ou um karaokê, ou uma narração com fundo musical, coisa parecida. Enfim, aí dá para trabalhar do jeito que você quiser, no som, né? E depois, na hora de gravar tudo isso mixado, ele dá a opção de você gravar de novo em MP3, ou seja, ele recompacta tudo aquilo e cria um novo MP3 a rigor, né? E há vários programas, inclusive alguns profissionais, né? Principalmente os profissionais, tais como SoundForge, o Cool Edit, que tem esses recursos, tá? Agora, há também, com muito menos recursos, é claro, mas há também programas que permitem fazer isso, ou pelo menos quase isso, de uma forma gratuita. Existe, eu não estou lembrando exatamente, se não me engano, foi pauta de um dos nossos InfoDrops, uma dica sobre um programa que permita fazer isso. Se não me engano, é um tal de Audio Grabber. Audio Grabber. Grabber, né? Se não me engano, é esse o nome do programa, que é um programa que permite fazer gravação de som, e não só a gravação, como algumas pequenas edições e conversões. Ele lê no formato MP3, depois regrava no formato MP3, enfim. Existem alguns programas que fazem isso, sim. Tá? Mas todos eles, que eu saiba... Só se inventar algum que eu não conheça, mas todos eles que eu saiba não mexem diretamente com o arquivo MP3. Eles transformam para a memória o arquivo num WAV ou um formato editável qualquer, depois regravam o resultado da edição.
É como se você fizesse, veja bem, gravar em MP3 e pegar a música e fechar num pacote.
Uma vez que o pacote está fechado,
não adianta você falar, olha, eu tenho o pacote A, o pacote B, eu posso juntar o conteúdo do A com o B sem abrir os pacotes? A resposta é não. Então você tem que abrir os pacotes, fazer o que precisa fazer, e depois reempacotar, fazendo um outro pacote.
No fundo, acaba ficando meio transparente para o usuário, né? Quer dizer, na realidade, isso tudo é um trabalho em off, ali, de background, que o computador faz por você. Tá, então você não tem, por exemplo, que fazer várias coisas, né? Você não tem que primeiro gerar um arquivo WAV para depois abrir o arquivo WAV para editá-lo, daí gravar o arquivo WAV para depois catar o WAV de novo e recodificá-lo para MP3. Quer dizer, todos esses processos intermediários já acontecem em memória a partir do uso desses programas que eu mencionei, tipo Coedit, SoundForge, etc.
Tá? Agora, Tarcísio, nós temos aqui o Camilo, que nos manda uma dica muito interessante. É como acompanhar o fim do mundo. Ele acha isso uma coisa assim divertidíssima. Aliás, aqui eu sempre faço para os meus alunos uma afirmação que as pessoas não costumam não entender. Tu não fala, do jeito que está, o mundo vai acabar. Não, o mundo não vai acabar. Quem vai acabar é a humanidade. O mundo vai continuar tranquilo onde ele está. Quem vai conseguir sumir vai ser a humanidade. Assim então, como os dinossauros
pelo
sumiram.
Pelo visto, o Paulo... Cadê o Paulo? É
Camilo.
Camilo. Gosta de escatologia.
Pois é.
Agora, você sabe o que é escatologia?
Pode ser duas coisas.
Não, na realidade é uma coisa só. Eu andei pesquisando. Escatologia é na realidade, um termo que é erradamente empregado por aí. Escatologia, a turma emprega como sendo aquela coisa relativa a fezes, a coisa, né, quando a pessoa está falando muita abobrinha. Né? Principalmente relacionada com fezes e coisas assim. Elas falam, que papo escatológico. Não, na realidade, a escatologia não tem nada a ver com isso. Escatologia é o estudo do fim dos tempos.
Ah, certo.
Escatologia é o estudo do fim dos tempos. Agora, quando a pessoa está falando um papo muito desses assim, tá? Isso se chama, desses relativo a fezes, coisas assim, meio obscenas até, isso é escatofonia. É diferente.
Certo.
Ou escatofagia, que tem a ver
com comer, não vou entrar em detalhes.
Como algumas pessoas fazem por aí. Mas, então, no caso aqui, o Camilo, né, ele pelo visto...
Escatológico, exato. Ou seja, ele está
preocupado com o fim dos tempos.
Não está preocupado, pelo contrário, ele acha divertidíssimo.
Divertido, tá. Ele está acompanhando, pelo menos ele está monitorando, né, tá certo, a ideia de monitorar.
Ele passou um site que eu fui visitar. www.iris.edu/seismon.
Tá.
Seismon de seismological, né?
O monitoramento de
terremotos.
De sismos, né?
E ele é um site que mostra online e ao vivo onde está acontecendo algum terremoto nesse momento no mundo inteiro.
Nossa.
É uma coisa fantástica.
Fantástico. Onde será que está acontecendo o terremoto agora?
Você vai Você abre o site, aparece um mapa mundi que você pode até detalhar, ou seja, você pode dar um zoom em algumas regiões.
Certo.
E mostra nitidamente, por exemplo, aqui na América do Sul, aquele chamado Cinturão do Fogo, nos Andes. É uma coisa assim terrível. Terrível.
E lá na falha de San Andreas também deve estar sempre acontecendo algum abalo sísmico.
Então ele mostra todos esses... E é muito interessante porque ele está mostrando online. Ele é uma universidade americana, o site é financiado pelo governo americano, mas é uma universidade americana que reúne online todas as informações de todos os sismógrafos, de todas as instituições que pesquisam isso no mundo.
E tem um outro site aqui, né? O tal de... que ele próprio... O Camilo indica que é o www.apolo11, esse 11 em algarismos.com, que também faz um acompanhamento sismológico diário, porém em forma de notícia, com a vantagem de mostrar o sismograma para cada caso. Conciliando-se, pois, os dois sites, tem-se tudinho a respeito de sismologia à mão, tá certo? Você pode saber o que está rolando de terremoto pelo mundo inteiro.
Bem interessante. É muito, muito interessante. Eu gostei bastante desse site.
Mas eu falei em escatologia porque você viu a última frase, né? Ele encerra o e-mail dele dizendo: os tempos parece que são chegados.
Pois é.
Então, por isso que eu havia comentado.
Mas insisto mais uma vez, não é fim do mundo, é fim da humanidade, ainda bem. Agora, aqui a Cecília Carcavallo, a professora Cecília Carcavallo. Ela nos indica um site também que achei muito interessante. Você tem uma lista, um caderno de endereços. Muito bem. Um colega teu, algum amigo teu que está nesse caderno muda, ele é obrigado a te comunicar e você faz essa mudança. Acontece que se você montar o teu caderno, a tua agenda de endereços, você monta na internet, no site unique.com, esse unique é com K no fim, .com, você se inscreve lá e monta a tua agenda. Se todos os teus amigos também fizerem a mesma coisa, quando um deles mudar um telefone, automaticamente todos os registros desse mesmo cara em todas as outras agendas são automaticamente
alterados
e
na verdade, é uma agenda compartilhada num sistema central único, né? Quer dizer, você coloca a sua agenda lá e todos os dados referentes à sua agenda são cruzados com dados referentes a agendas de outros. Se baterem, ele entende como um registro único, que a alteração daquele registro é feita em todas as agendas automaticamente. Me parece que tem um site muito parecido com esse Unique, que é aquele Ringo. Tem um que é muito parecido, que faz isso também, tal de Ringo. É um site de gerenciamento de agendas.
Agora precisa que as pessoas entrem em acordo, né? Falar, vamos todo mundo para esse ou vamos todo mundo
para aquele.
Para aquele, né? Por quê?
Tem uma outra aqui, Perluigi, essa daqui do Luiz Furlan. Bom, gostaria de saber se tem um programinha que eu possa imprimir planilhas do Excel e Word, né? Quer dizer, na verdade, no Word não seriam planilhas, imagino que sejam documentos, em formato de espelho. Bom, aí ele explica. Exportando ou copiando sem perder a formatação original, é claro. Já que a impressora nova que comprei, ele diz aí o modelo e a marca, não tem essa opção. A antiga tinha a opção de imprimir no formato espelho. Necessito imprimir nesse formato, em papel vegetal, para uso em gráfica.
Ou seja, na realidade, deixa eu explicar para os ouvintes, o que o Luiz Furlan está fazendo é o seguinte. Ao imprimir no formato espelho, em papel vegetal, ele está no fundo, criando um substituto ao fotolito, que depois permite gravar as chapas em offset. Agora vocês vão dizer, por que em formato espelho?
O espelho é o seguinte...
Da direita para a esquerda.
Explica aí, você que já trabalhou... Não, o formato espelho é da direita para a esquerda?
É. Quer dizer, na realidade, você inverte como se você estivesse olhando no espelho. Por quê? Agora deixa eu explicar. Se você colocar o papel impresso normalmente entre a tinta e a chapa de baixo, tem a espessura do papel.
Certo.
Isso causa uma difração, quer dizer, causa uma perda de nitidez. Agora, se você imprimir ao formato espelho, a tinta da impressão fica encostada na chapa. Então, na realidade, a sombra que ela causa na chapa, e portanto a gravação da chapa, é tremendamente mais nítida porque não existe a espessura do papel entre a tinta e a letra.
Tá, agora o detalhe, Peluíde. Como é que se chama aquelas margens, quando você define margens para a impressão de um livro? Também tem uma coisa referente a margens espelho.
Ah, sim, mas aí é outra coisa.
Por exemplo, a numeração, né?
Exatamente, página, ele diz as pares fica, e as ímpares.
As ímpares fica de um lado, as pares do outro. Exatamente para dar o espelho, né?
Para dar o espelho.
Sempre, por exemplo, o número alinhado à direita. Sim. Se você vai imprimir aquilo para virar um livro, por exemplo, o número não fica sempre à direita, porque senão as páginas pares teriam um número no cantinho de dentro do livro. Então,
exatamente. Para
ficar no canto de fora, né?
Então, aí é outra coisa. Aí na diagramação, quando você fala, eu quero uma formatação espelho, não uma impressão, mas uma formatação espelho, aí o próprio software, não de impressão, mas o software de edição de texto, cria página par, página ímpar, com o formato praticamente do livro.
Aí eu estava... Nossa, você deixou aqui já uma diretriz para a resposta, eu estava pensando exatamente nisso. Usar a opção de gerar um PDF, não é, Pedro?
Exatamente. E para gerar um PDF, você tem duas opções. Ou você paga uma grana preta para Adobe para comprar o fazedor de PDF, não o leitor de PDF,
uhum.
Ou você baixa, no Baixa Aqui, o Redirect, Que, aliás, foi uma dica que o Tarcísio me deu.
O PDF Redirect.
PDF Redirect.
Que está lá, inclusive, registrada no Infodrop número 611. Tá? Se você entrar em www.intermatica.org, clicar em Infodrops e procurar o Infodrop número 611, viu, Luiz Furlan? Você vai achar aí uma dica para entrar no Baixa Aqui e, a partir dali, fazer o download do PDF Redirect.
Agora, quando você instala esse PDF Redirect, ele se instala no seu computador como se fosse uma impressora virtual. Ele faz de conta que é uma impressora. Então você pega, por exemplo, tua planilha de Excel e diz, imprima. Só que em vez de imprimir na tua HP Laser 1022, você manda imprimir no PDF Redirect. Aí ele imprime, só que na hora de imprimir ele vai te pedir algumas definições. Qual é o tamanho do papel, se é preto e branco ou se é cores, tá. Clica no botão avançado, que é aí que está o mapa da mina.
O PDF Redirect tem a opção de impressão espelhada.
Espelhada. No botão avançado, onde está escrito Postscript Option, clique em Mirrored Output, ou seja, saída espelhada.
Exatamente.
E escolha sim, yes. Então aí, nesse momento, o que ele vai fazer? Vai te criar um PDF que você vai conseguir ler apenas no espelho.
Exato.
Tá certo? E que é, justamente, em papel vegetal, é a melhor coisa para gravar uma chapa de offset, porque aí não dá a difração, não dá a espessura do papel.
Não dá sombra, né?
Não dá uma sombra nítida e não dá aquela sombra meio nebulosa.
Então,
né?
Veja, você pode depois, tendo esse PDF já gerado no formato espelhado, usá-lo para imprimi-lo normalmente.
Na sua HP, Laser 1022.
Exatamente. Né?
Tá ok, Tarcísio, acho que está na hora da gente fazer mais um intervalinho.
Tá bom, então a gente faz mais um intervalinho, mas temos várias dúvidas interessantes ainda para comentar. Fique ligado, aí já a gente volta com o terceiro bloco.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Quando você liga o computador, normalmente ele está configurado, a sua internet está configurada para entrar numa determinada página inicial. O pessoal normalmente prefere Google ou coisas similares. Uma boa página inicial, cheia de links para tudo que é tipo de serviço, está justamente no PopLink. É uma dica muito interessante dada pelo nosso querido Lutito, colaborador do Plug 700 já há muito tempo, e você vai poder encontrar links em profusão para poder acessar N serviços. É uma dica muito interessante. Você encontra um link direto para esse PopLink entrando no www.intermatica.org e procurando o Infodrop número 292. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.